E apesar da conhecida determinação com que me dispus e me disponho a enfrentar quaisquer acusações, anuncia-se agora que deve ser proposto pelos meus adversários o impedimento do presidente da República.
Permitam que antes do presidente fale aqui o cidadão que fez da esperança uma obsessão, como tantos brasileiros.
Eu, companheiros e companheiras, sou um homem que agradeço a Deus pela generosidade que ele teve.
Eu quero começar contando uma história para vocês de uma mulher que estudou somente até a quinta série de...
Ei, estamos começando mais um...
Uau! NHS, o podcast que na hora sai...
Saudações digitais, está no ar mais um NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou o André Joe, esse é o NHS número 38, e a gente vai falar de um assunto super legal, que eu adoro, mas nem sempre ele é tratado com carinho por aí. Vamos falar de economia!
Aê.
Muito bem! Bom, ao nosso modo...
É um polêmico,
né?
Hein? Polêmico.
É polêmico, é polêmico. A nossa maneira, a gente vai detalhar aí o período pós-redemocratização. Período depois da ditadura. A gente vai ter enfoque político? Não! A gente vai ter... A gente vai conseguir isso? Não sei!
Não vai.
Provavelmente sim, então já fica aí todo mundo avisado que o debate tem que percorrer a história, principalmente na história e a economia. Bom, a voz de veludo queimada do nosso host oficial, Sidney Alencar, está em recuperação, por isso estou emprestando um tostão da minha voz também em recuperação, mas melhor do que a dele.
Hoje eu estou com voz de monstro.
Então ele está aqui, aproveitar que nós estamos. Olá, Sidney Alencar.
Boa noite, pessoal. Hoje eu estou do outro lado aqui da bancada, né? Eu quero dizer que o nosso real de hoje vale menos que o real de ontem.
Rapaz, razão. Também para contribuir conosco aqui, Manuel Almeida, é gerente financeiro de uma grande empresa. E o que mais, Manuel?
Cara, eu não sou economista não, mas eu gosto de dar uns pitacos aí.
então bem-vindo ao clube.
Então bem-vindo. Também com a gente aqui, Wagner Viana, é gerente de TI de uma grande empresa também, joga tênis e pedala. O que mais, Wagner, você sabe?
No momento estou sofrendo, hoje eu fui na padaria comprar um pãozinho e minha conta, pãozinho e o queijo, deu R$50. Eu não gosto de economia, eu olhei, caramba, onde é que a gente vai parar?
Então, que pãozinho é esse?
Estou procurando aí como é que, uma saída, uma alternativa para a gente, então vai ser bem prazeroso participar aí do NHS de hoje.
Foi uma padaria gourmet, tenho certeza.
É possível, né?
Seja bem-vindo. Então aqui a gente vai desgourmetizar a economia. E antes de começar, eu queria só fazer justiça aos nossos ouvintes, né? No episódio de aniversário do NHS, recentemente, a gente anunciou um número errado de audiência, errado pra baixo, Sidney. Que honestidade é essa, cara?
Ó, aqui a gente tem mania de sempre colocar os números pra baixo. Inclusive, até agora estamos esquecendo.
Talvez seja do próprio Skype, não sei.
O número que a gente disse errado foi em relação à nossa audiência. A gente citou apenas os downloads. Não citamos todos, nem também os players, né? Então, já passa aí de 15 mil pessoas atingidas, aqui sem maquiagem, sem contabilidade criativa, tudo na honestidade.
Sem pedaladas.
Sem pedaladas. Sem pedaladas. Então, vamos lá. Começar rapidamente, vamos fazer uma história aí da economia do Brasil. Vamos começar falando do pau-brasil. Pois então, aquela sementinha vermelha que parece M&M's, né? Você encontra aí de vez em quando aí em algumas praças da cidade. Agora, moda, é semente de pau-brasil. Bom, foi por aí que começou, né, as negociações no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, trocando aí espelho, cruzes com os índios e ordenando os índios carregar, né? Vamos chamar de commodity já? Acho que já pode chamar, né? Seria commodity, né? Um produto in natura né, de origem vegetal, animal ou mineral, que é produzida em larga escala e para exportação. O Brasil tem essa característica, por isso que é importante fazer essa ressalva inicial. Em seguida, vê o ciclo do açúcar, comércio bombando na Europa, enlouquecido por esse produto, solo show de bola por aqui. Aí a galera começou a produzir, o Brasil se tornou o maior produtor do mundo. Aqui pertinho, Pernambuco. E foi aí que começaram os navios negreiros a chegar. E a gente lembrar o NHS sobre monarquia, a gente falou das invasões holandesas. Então, os holandeses chegaram, aprenderam o melzinho na chupeta, foram expulsos, foram produzindo as Antilhas e tomaram esse melzinho do Brasil. Em seguida veio o ciclo do ouro, né? Até agora você viu três commodities, né? Entradas e bandeiras, né? Foram explorar o território brasileiro, vasto território. Minas Gerais, Tiradentes e essa pedrinha brilhosa ficaram famosos, cada um ao seu modo, por conta desse momento econômico. Aí teve umas leizinhas, um impostozinho a mais, um review aí, né? Leis e tributos a mais. E aí a gente falou no NHS sobre ditados populares, sobre o Santo do Pau Oco. A negada começou a contrabandear ouro aí dentro de santo, né? As revoltinhas, mortezinhos, enforcamento. Então esse aí foi o ciclo do ouro em resumo. Veio a era imperial, foi fortalecido o mercantilismo, né? Em detrimento dos escravos, né, da escravidão. Muita importação, desequilíbrio da balança comercial, mas não dá pra negar que foi um período notório, né, século XIX. Século XX, ciclo do café, mais um commodity. E aí deu café no Brasil todo, né, numa região, olha aí que ironia, muita chuva, Vale do Paraíba, onde? São Paulo, hoje com dificuldade. E parte do Rio de Janeiro.
Até ontem choveu pra caramba lá.
Ontem choveu muito, né?
Até jogo da Copa do Brasil e quase foi interrompido o jogo.
São Paulo e Santos, não é isso? Bom, ciclo do café, café bombou na exportação, escravidão continuou, houve um desenvolvimento, aí a parte importante, desenvolvimento de modais, que aí é mais uma coisa que a gente tem que relevar para quando for falar agora, modal ferroviário e portuário. Ciclo da borracha, norte do Brasil, região amazônica, século 19 e 20. Migração em massa de nordestino pro norte, para tentar fugir da seca braba por aqui. Desenvolveu Manaus, desenvolveu também basicamente Manaus. Não...
É, aqui o norte é Manaus, né?
Manaus,
é. Esqueça Rio Branco, esqueça Roraima, Rondônia.
Nessa época só Manaus.
Só existia Manaus.
Pois é, o ciclo da borracha, digamos, não foi muito elástico, né? Com perdão aí do trocadilho.
Isso aí eu mereci a bateriazinha da piada, hein?
O ciclo da soja, outra commodity, substituiu o café, que estava em decadência, né? Trouxe indústrias, desenvolvimento do agronegócio, desmatamento também, desemprego por conta da mecanização, né? E já começa aí uma mudança, que aí chega 29, a crise de 29, a industrialização, né? Começou a rolar a industrialização no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí foi a chance de começar a fortalecer as exportações, meio que inverter, né, esse cenário desfavorável na balança comercial. Fortaleceu também diferenças regionais. Aumentou a inflação até a década de 90, quando chegaram multinacionais, aumenta a renda da classe média, ficou mais acentuado também essa desigualdade social. A gente está chegando agora no ponto, pois a gente vai detalhar, mas aí teve o período de hiperinflação, arrocho salarial, aumento das dívidas. E em duas décadas, o Brasil mudou de moeda e com planos econômicos três vezes. Cruzeiro 70, Cruzado 86, Cruzado Novo 89, década de 80, conhecido como a década perdida. Exatamente. Foi o Plano Real, que trouxe certa estabilidade para o Brasil, 94. E por que foi importante a gente fazer esse review? Para a gente ver que recursos naturais sempre foi explorado no Brasil, né? Hoje a gente continua isso. Não construiu estrutura logística suficiente, portuária, né? Mas começou. E tem baixa competitividade, né? Por vários outros motivos. E aí agora a gente passa a bola para os nossos convidados.
Eu acrescentaria só nesse período que você falou, um período da ditadura que foi o país que cresceu bastante aí, por volta do final da década de 60 e aí os 3-4 primeiros anos da década de 70, onde teve um significativo ganho PIB.
Milagres econômicos, né?
Milagres econômicos, exatamente. E isso aí vai causar um impacto imenso na década seguinte.
Beleza. Então vamos falar agora dessa década seguinte. Acabou a ditadura, primeiro presidente pós-ditadura, José Sarney. Não foi eleito, né? O primeiro eleito foi Collor, mas vamos começar por aí. Qual é o cenário econômico no Sarney? Manuel.
País extremamente endividado, problemas fiscais decorrentes de uma baita desorganização deixada pelo governo militar, situação monetária caótica e uma herança deixada por um negócio que não foi criado pelos militares, mas foi potencializado por eles, que é o nacional desenvolvimentismo. Essa coisa que acompanha o Brasil desde os anos 30, né, com Getúlio Vargas. A ideia de um Estado indutor da economia.
Criação de campeões nacionais. Né?
Escolhe setores econômicos para poder beneficiar, porque supostamente esses setores serão capazes de alavancar o desenvolvimento do Brasil, e aí no final alguém paga a conta. Em geral, paga a conta a sociedade civil. Os beneficiários desse modelo estão aí, é um grupo muito pequeno. Mudam-se os nomes, mudam-se os estados e tal, mudam-se os RGs, mas num passo aí de 500, 600 pessoas, 500, 600 famílias que desde os anos 30 são beneficiadas por esse modelo. É engraçado que o Brasil saiu de um modelo pré-década de 30, que o país era uma grande fazenda, para usar um jargão da época, e era um modelo concentrador também, mas por outras razões, para um modelo de industrialização que deveria ser um modelo distributivo, que ofertaria mais oportunidades, e esse modelo foi tão igualmente concentrador, tão igualmente produtor de disparidade econômica, desigualdade econômica e social, quanto o modelo pregresso. Mas desenvolveu o Brasil. O Sarney recebeu uma herança maldita, para usar a expressão da moda aí, né? E ainda teve o benefício de uns economistas brilhantes que o assessoraram na transição aí. O consultor mor da Dilma até hoje, que é o pai do Plano Cruzado, pai intelectual do Cruzado, da Unicamp lá, o Gonzaga Beloso.
No período do Sarney foi era o Plano Cruzado, né, que ele instituiu.
É, o Plano Cruzado foi o primeiro, né, eu acho.
Exato. O Plano Cruzado é de 86, aí depois veio o Plano Bresser de 87 e o Plano Verão de 89.
O Plano Cruzado foi a primeira tentativa heterodoxa em economia de se consertar a questão da inflação.
Era uma ideia... era a grande briga, né, Manuel? Aí acho que era o grande desafio de todos, era controlar a inflação.
Era isso que eu ia falar. Manuel, você me permite, antes da gente começar a falar, você falou em heterodoxo, ortodoxo, acho que vale a pena a gente também pincelar só o que são esses dois conceitos, né? A política ortodoxa, ela defende um forte ajuste fiscal, né, e redução dos gastos públicos, e a heterodoxa, defesa de uma política de crescimento econômico a qualquer custo, com o objetivo de um crescimento mais rápido da economia brasileira, que era o que você tinha acabado de falar, né? Mais ou menos nessa linha, né?
Você pode dizer que o modelo heterodoxo é um modelo hegemônico no Brasil desde a década de 30, salvo aí períodos muito breves, aí na década de 90, talvez no primeiro mandato do Lula, você fugia um pouco, não muito, hein? Um pouco da heterodoxia. Em meados dos anos 60, com Roberto Campos e o Bulhões no comando da economia, ainda no governo do Castelo Branco, você saiu um pouco disso. Mas historicamente, deu o nome de nacional desenvolvimentismo, deu o nome de políticas heterodoxas, sejam de governos de esquerda, sejam de governos de direita, essa questão de um Estado forte intervindo na economia, com um certo descaso pela questão fiscal, é padrão no Brasil, é hegemônico.
Plano Cruzado 86, o Plano Cruzado 2 foi no mesmo ano, é isso?
Já não foi bem sucedido no início, né? Já não deu resultado. Eu acho que teve como consequência aí, Manuel, o congelamento. Começou a faltar mercadoria, né? Os empresários reclamaram bastante com a questão do congelamento. Eu acho que aí já surge nessa fase do primeiro Plano Cruzado, né? As fiscais do Sarney, né? Eu fiquei sabendo até que alguns se aposentaram na época, conseguiram na justiça uma aposentadoria aí bem representativa, dizendo que era funcionária do Estado.
Não, sério, tá falando sério?
Falando sério.
Esse não é tipo aquelas tiazinhas que ficavam no supermercado e anotando.
Exatamente.
Elas conseguiram
se aposentar.
Teve um cara na época que apareceu no Jornal Nacional fechando um supermercado, esse cara depois virou diretor da Cobal. Cobal, um estatal dessa que cuidava da distribuição de alimentos.
Mas Cobal é um bairro que tem lá, é com a cara.
Ah, o nome é parecido com esse, eu não lembro.
Companhia Brasileira de Distribuição, uma coisa assim, né?
Companhia Brasileira de Distribuição de Alimentos.
Beleza, mas aí Plano Cruzado 1 e 2 não deram certo, Plano Bresser veio um ano depois, e o Plano Verão, dois anos depois. Quer dizer, então, aí tem características de não ter dado certo, né? Por conta da mudança muito rápida.
Só em banda em começo de carreira, lança disco todo ano, que nenhum presta.
Pra ver se algum dá certo, né?
É.
E aí veio o Cruzado Novo, mas as medidas não foram suficientes pra dar essa estabilidade.
Mais do que insuficientes, foram erradas, né? Você interviu na formação de preço na economia, em todos os níveis, e o Estado é incapaz de fazer isso. Na história da humanidade recente, aí nos últimos 100 anos, o Estado só consegue fazer esse tipo de intervenção numa sociedade capitalista, né? O Estado só consegue fazer esse tipo de intervenção quando o país está em guerra. Os exemplos bem sucedidos disso são os Estados Unidos nos anos 40, né, pela Segunda Guerra Mundial, né, talvez a Inglaterra, mas fora de um período de guerra, esse tipo de intervenção estatal para dizer, ó, o preço da banana é esse, o preço da corrida de táxi é aquele, só funciona em guerra. Fora disso, não dá para o Estado ter essa capacidade, esse poder de controle. Ele não é capaz de precificar tudo.
É, o mercado, né? Ele tem sempre essa característica de funcionar na medida melhor livre. Inclusive, atualmente, quando a gente chegar atualmente, vai ter esse debate aí. Foi-se o Sarney, chegou o primeiro presidente eleito democraticamente, né? Como é que foi a economia no senhor Fernando Collor de Mello?
O que a gente lembra da época do Fernando Collor de Mello é a questão da... congelamento, confisco.
Confisco da poupança foi o que marcou aí.
O que marcou. Mas também teve alguns outros pontos, como a abertura da economia, né? Porque o Brasil era muito fechado economicamente para um comércio com outros países, né?
Privatizações começaram também no governo Collor.
Exato. O Collor, o plano, sempre tem que ter o plano, né? Para dar a cara do... foi o Plano Brasil Novo, não sei se o André falou aí. O Plano Brasil Novo, que ficou popularmente conhecido aí como Plano Collor.
Plano Collor 1, né? Teve o Plano Collor 1.
E aí depois vem o Plano Collor 2 logo também em seguida, porque esse já vira um fracasso aí.
Qual era a ideia do confisco da poupança, que foi o que ficou mais marcado?
Era uma medida de combate à inflação. Pegou a inflação com números absurdos, né? A inflação estava em torno de mais de 1.500% por ano, segundo o IBGE. E aí foi uma forma de tirar dinheiro do mercado. Se não tinha dinheiro para consumir, para comprar, para ter demanda, a tendência era que forçasse os preços a baixar. Então a ideia era essa.
Diminuir a circulação de moeda.
Diminuir a circulação de moeda do país. Então o principal objetivo era uma forma de combate à inflação, tirando a moeda de circulação.
A interpretação, ou seja, que o problema da inflação é um problema monetário, foi correta. A questão é, o instrumento que foi utilizado para fazer isso foi novamente uma intervenção heterodoxa. Vai lá, enxuga a liquidez na marra, o dinheiro some, as pessoas param de consumir e a inflação cai.
E isso gerou problemas sérios, né? Por exemplo, alguns exemplos. Né? O cara estava no hospital precisando de um remédio e o dinheiro dele estava na poupança que tinha sido retida pelo governo. E aí a justiça começou a intervir nisso aí, gerou uma queda de braço violenta na época entre a sociedade civil, que precisava do dinheiro de alguma forma, e a justiça começou a conceder ali, criar algumas exceções para tratar determinados problemas. Aí foi o fundo do poço, né? Não tinha como você abranger toda a demanda que existia.
E aí... aconteceu o que sempre acontecia com essas intervenções heterodoxas. No primeiro momento a inflação baixava, depois ela voltava muito mais forte. Eu comparo esse tipo de intervenção com um remédio mal aplicado, mas que você aplica com muita intensidade. Num primeiro momento ele pode ter um efeito, mas se você não curar a causa da doença, volta e volta com força. Você não combateu a causa, você combateu talvez um sintoma ali localizado. A equipe que o Collor colocou lá, até mesmo aquela paspalhona lá, é a...
Célia Cardoso.
Célia Cardoso de Mello.
Só lembrei porque o Chicanizo resolveu casar com ela. Virou um nosso
aqui. Aí vai entender. A coisa da privatização, da abertura da economia, que era muito fechada. 70% da economia brasileira era, de alguma forma, controlada pelo Estado em meados dos anos 80. Isso é uma coisa que não... Só país socialista tinha, realmente socialista, tinha economia mais fechada. Reclamava no Brasil de capitalismo, mas o problema não era capitalismo no Brasil, era falta de capitalismo. Você abriu a economia e vamos ver o que é que dá. O problema é que as intervenções eram muito atrapalhadas. Faltava uma coordenação mais inteligente.
Vamos fazer um exercício aqui de pensamento, né? Que eu acho que também é uma função nossa aqui, como podcast, de exercitar o pensamento. O Collor fez uma merda que foi o confisco das poupanças, que foi usado como cerne para o impeachment, né? Ele foi impeachmentado 29 de setembro de 92. Teve quem votou contra, né? 441 votos a favor, 38 contra. O caçador de Marajás foi pro Beleléu. Teve muita corrupção, né? Depois envolvimento de pessoas ligadas a ele e tudo mais. Mas a gente pode dizer que se o Collor não tivesse tomado essa medida drástica, que foi definitiva, para ele ser impeachmentado, ele teria sido um bom presidente até então?
Não, eu acho que não. Acho que uma das questões que envolvem governo é a capacidade de gerenciar as expectativas da sociedade, seja no andar de cima, classe empresarial, eu brinco, a elite branca burguesa local, seja no andar de baixo, a massa. O Collor tinha perdido a capacidade de fazer uma coisa no andar de baixo e no andar de cima. No andar de cima, tinha dois problemas, na minha opinião. Um é que o PC exercia um nível de corrupção que era muito exagerado.
PC Farias, né?
PC Farias, assim. Comissões históricas aí no setor público aí de 10, 15%, na mão dele era 30, 35%.
Qual era o cargo oficial do PC Farias? Quem só sabe que ele roubou, mas...
Era tesoureiro, né?
Tesoureiro, né?
Ele foi tesoureiro na campanha. Com o Collor, eu não lembro qual foi o cargo que ele exerceu, não.
Não sei nem se ele chegou a ocupar algum...
Eu não lembro se ele chegou a ter um cargo oficial. Mas ele exercia um poder muito forte, muito ativo, e isso gerou um incômodo na classe empresarial, que ficou assim, pô, esse cara tá exagerando. O outro ponto é, tem um dado da FIPECAF, que é a Escola de Contabilidade, Controladoria, acho que pega também a atuária da USP, que estuda uma série de dados aí da taxa de retorno sobre patrimônio líquido, que é um indicador importante para análise de negócio, análise de desempenho de empresa. No começo da década de 70, até um certo momento em que eles fizeram esse trabalho para exame, não sei se ainda fazem. Aí você pegar o pior desempenho desse indicador, que é o principal indicador de mensuração do capital que você investe no negócio, né? A taxa de retorno que você tem sobre o capital investido, né? O pior desempenho dessa taxa, ao longo de uma trajetória que começa nos anos 70, se deu justamente entre 1990 e 1992. O Brasil empobreceu nesse período. As empresas perderam dinheiro. Os capitalistas do país, eu tô falando, volta naquela história que eu falei no começo, né?
Você tá falando do período Collor?
Período Collor. Entre 1990 e 1992, foi a pior performance de retorno sobre capital próprio das empresas brasileiras numa série medida desde os anos 70. Então você está falando de um capitalismo que é extremamente concentrado, na mão de pouca gente. Essas pessoas de muito poder e muito dinheiro, num período muito curto de tempo, viram seu capital ser pulverizado. As empresas perderam valor no período, os negócios perderam valor no período. Então essas pessoas, por um lado, estavam recebendo uma facada do cacifarismo muito maior do que a média histórica, e por outro, com a economia definhando, estavam perdendo o valor de seus negócios. E no andar de baixo, inflação alta, desemprego, não sei o quê, quem é que ia apoiar o colo?
E ainda mexeu, deu uma mordidinha na poupança, né? Que tinha muita gente.
Deu mordida na poupança, fracassou no combate à inflação.
Sobre essa questão da poupança, só para uma informação assim de bastidor da época, quem tinha na época da campanha um plano econômico com estratégia clara, que na verdade não tinha sido nem a equipe econômica que tinha elaborado, tinha sido um grupo de pesquisas da USP, era o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães foi derrotado e no segundo turno quem apareceu ali foi o Collor e o Lula. E, na verdade, essa ideia do confisco da poupança, né, que teve um impacto e caracterizou, por exemplo, o governo do Collor, era uma medida cogitada pela equipe econômica do próprio Lula. Então, assim, a história fez com que esse peso caísse no colo do Collor, né? Diante daquela crise, talvez o PT assumindo, o Lula assumindo naquela época, os analistas não sabem se ele não teria que também ter que tomar uma atitude desse tipo, tá?
E outra coisa também, e lembrar que as empresas brasileiras eram muito pouco competitivas, elas eram todas ancoradas no Estado, né? Então, quando o Collor também abriu a economia, as empresas lá de fora vieram forte pra cá e teve muita empresa aqui dentro que quebrou porque não conseguiu competir.
Ele começou a importar carros, né? A liberar a importação de carros de uma forma mais adequada.
E sei pra quê, porque só tinha carrão aqui.
É, pois é. E é curioso, né? Porque tem essa história que o Collor chamava de carroça, né? Os carros que eram feitos aqui no Brasil. E até hoje ele tem uma relação muito íntima com
muito
carros.
Próximo,
né?
É verdade.
Muito próximo. Ah,
ele conhece o negócio e gosta.
Exatamente. E agora a gente vem com o Itamar Franco. O Itamar Franco, que é considerado o presidente, juntamente com outras pessoas, né? Não faz sozinho isso, apenas leva o título por estar à frente, né, representando, mas que deu essa característica de estabilidade na economia brasileira nesse momento. Como foi esse processo de estabilidade da economia brasileira?
Mas eu vou contar a minha experiência. Acho que na época eu tinha uns 12 anos. A minha maior diversão na época era pegar o dinheiro antigo, levar para o banco e trocar pelo dinheiro novo. Você juntava, acho que era 1.800 cruzados, se eu não me engano, e trocava por um URV, né, se eu não me engano?
URV. Isso. Unidade Real de Valor, não é isso?
Era a unidade de indexação que foi criada pré-real, né? Passaram um ano aí com a URV para poder fazer uma conversão de moeda quando da migração para o plano real.
Aí e também aí... Na intenção de diminuir o dinheiro circulante, né? Porque uma URV valia quase 2.000 cruzados, se não me engano.
É, mas a estratégia... A estratégia era outra, na verdade. Assim, o objetivo da URV era criar um único padrão de indexação e fazer com que todos os preços da economia que eram indexados, que tinham correção monetária, convergissem para a URV. Aí, na virada da URV para o real, você liberava o câmbio no Brasil, você não liberava o câmbio, você liberava as importações, travava o dólar aí a um para um com a URV real,
e aí tempo
você forçava a economia no Brasil a se ajustar a uma competição que ela nunca viu na vida. Aí os preços realmente foram comprimidos, né?
Não houve, né, Manuel, o congelamento, né? Foi uma das grandes mudanças aí, o governo...
Não houve congelamento, no real não houve congelamento. O real foi a primeira intervenção realmente ortodoxa, né? Você mexeu na base monetária, mas não por intervenção heterodoxa. Você não teve congelamento, você não teve confisco.
Exatamente.
Teve uma extinção, você teve uma super concentração de diversos tipos de correção monetária numa única forma de correção monetária, que era o RV. Depois você extinguiu todas as correções monetárias, pelo menos as de fator diário e mensal, fazer a economia funcionar com uma moeda única, de fato. O Brasil não tinha uma moeda única, tinha várias moedas indexadas. Era esse um dos motivos da deteriorização. E por outro lado, ao abrir a economia e fazer o dólar ficar um para um com o real, quem de dentro tentasse colocar com preço muito alto, vinha alguém de fora com preço mais barato e derrubava. Passou a haver competição. Quando você está num ambiente muito competitivo, a inflação sente. É só você ir para um supermercado americano. Você tem um nível de oferta de produto absurdo. Os preços dos Estados Unidos são baixos. A inflação é muito baixa. Onde há oferta excessiva de produtos, onde há concorrência e onde há uma política monetária responsável, mais ou menos, e menos interventora.
Menos atuante, né?
Atuando, a inflação é baixa. Não tem muito segredo nisso. Por que é que não se fazia isso no Brasil até então? Pelo que eu falei no começo, historicamente o Brasil é um país em que se acredita nessa coisa de que o Estado tem que resolver tudo. O Estado vai intervir na economia e vai resolver das questões menores às questões maiores.
O Estado, pai de todos.
O Hélio Gaspari não escreveu uma série de 3 ou 4 livros sobre a ditadura? Ditadura aberta, ditadura escancarada, qualquer coisa do gênero. O Hélio Gaspari, em um dos livros, ele fala assim, que eu não sei se é o Geisel ou se é um outro militar qualquer que me escapou o nome, que era importante na época.
Figueiredo, não?
Tinha um cara, o Golbery, acho que era o Golbery, não estou bem lembrado agora se era o Golbery. Ou seja, ele teve a percepção que o negócio não ia dar certo, ou seja, que a ditadura militar não ia para frente, quando teve uma discussão assim monumental no Planalto sobre o preço das corridas de táxi, sobre a tabela das corridas de táxi de Curitiba, tinha que ser corrigida. Digo, porra, ele tá no Planalto, governando o país e discutindo a tabela de preço de táxi de uma cidade, é de fuder. Mas esse tipo de comportamento, de achar que o Estado tem que ditar o preço das coisas, tem que ditar como é que vai funcionar a economia real, é historicamente predominante no Brasil.
Eu não sei porque a gente entrou nesse assunto aí, porque a gente tá falando do real, mas vamos voltar aqui.
Só pra completar a informação aqui... 1º de julho de 1994, um real valia 2.750 cruzeiros.
Cruzeiros reais, né?
Cruzeiros reais, era. Cruzeiros,
né? Na época.
E o Plano Real, ele foi instituído, né? Teve início em fevereiro de 1994. Completou 20 anos, ano passado, não é isso?
Passado, maioridade, 21, né? Já?
Exatamente, 21 anos. E o Plano Real, ele assim, além dessa história da estabilidade, né? De você não ficar noiado com o preço das coisas, permitiu também que o brasileiro pudesse planejar e as empresas também em longo prazo, né? Você podia fazer planos. Essa é uma grande questão que é assim, é um cerne do ser humano, a esperança, o futuro. Mas você não podia, você tinha que viver dia a dia, né? Tem uma coisa bem...
Eu lembro que meu pai tinha um supermercado e a minha diversão era ficar etiquetando, né? Antigamente tinha, né? Aquela máquina etiquetadora.
Uhum.
Cara, eu lembro que dentro de um mesmo dia a gente mudava o preço mais de uma vez, do mesmo produto. Chegava um momento em que as etiquetas ficavam acumulando assim, uma em cima da outra, e você tinha que tirar para poder começar a etiquetar de novo. Era ridículo.
Vamos pro nível negócio, né? A partir de 94, o balanço das empresas, as demonstrações financeiras das empresas, passaram a ser coisas críveis, né? E como você tinha uma inflação muito alta, taxa de 80% ao mês, sei lá, o valor que você registrava na contabilidade, que é sempre valor histórico, ele tinha que ser corrigido numa época que você não tinha computadores, né, como você tem hoje, de uma maneira tal que você não tinha qualquer tipo de fidelidade no registro contábil em relação ao que era o seu negócio. Então, as empresas faziam movimentações financeiras sem ter muita certeza de qual era o reflexo no seu balanço. O que, que aconteceu a partir de 1994? Os empresários começaram a enxergar, ou os executivos começaram a enxergar, valor, onde havia valor, onde não havia valor nos seus negócios. A Bolsa de Valores se desenvolveu, entre outras coisas, porque os analistas começaram a entender como é que funcionava o balanço daquelas empresas, onde é que elas estavam ganhando e perdendo dinheiro nos negócios, né, em movimentação financeira, e o capitalismo passou a ter uma cara mais racional no Brasil. A vantagem do Plano Real foi ter inserido o Brasil num negócio mais lógico, de negócio. certo? As pessoas físicas podiam se planejar, podiam entender o que era o dinheiro que elas tinham, o que era o orçamento que elas tinham, e as empresas também. Ah, e por que o país não bombou logo nos anos 90? Aí é uma outra discussão que acho que o André vai puxar aí, certo?
Um grande debate.
Em Romanos 13, 7, fala da cidadania terrena. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
Depois desse período de estabilidade proporcionado pelo Plano Real, a gente entra agora num momento interessante que a gente vai ter, em vários anos, praticamente duas filosofias de governo, duas filosofias de economia. Começando pelo Fernando Henrique Cardoso, que dá continuidade ao Itamar Franco, né? Qual é o cenário do governo Fernando Henrique Cardoso? A gente pode dizer que no momento a gente dizia, agora vai, né? Mas será que foi mesmo?
Não foi.
O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda do Itamar Franco, né? E ele que ajudou a implementar a nova moeda e o novo plano.
Ele era o político por estava na frente, né? Mas assim,
perfeitamente.
A econômica mesmo era outra. Era o Pércio Arida, Malan, Gustavo Franco, esse pessoal que construiu o Plano Real, né?
Uma das coisas que marcou muito o
Henrique Cardoso era só o cara que feitava boneco, né? Falava bem, né? Era bem articulado, tinha trânsito aí em vários setores da sociedade, ainda tem até hoje.
Uma das coisas que marcou muito no governo Fernando Henrique Cardoso foi aquele debate em torno da dívida, né? Da dívida externa do Brasil, que cresceu muito e em função de empréstimos, né? Por que foram feitos esses empréstimos e por que, que o debate foi tão grande em torno dessa questão da dívida externa?
Só corrigindo, o que cresceu mesmo no Brasil nos anos 90 foi a dívida interna, né? A dívida externa brasileira, ela nunca foi exatamente o problema crônico do Brasil. A dívida interna, sim. O problema da dívida externa é assim, né? Você tem mais ativos, você tem mais passivos em dólar do que ativos em dólar. Então, o Brasil é um país que circulava pouco dinheiro, é que não exporta nada, tem muito valor, né? Vinha pouco dinheiro de fora para cá, você tem poucos ativos em dólar. Ou tinha, né? Poucos ativos em dólar. Hoje a situação é um pouco diferente. Então, você tinha um passivo em dólar é muito alto, você importava muita coisa.
Só para traduzir aqui para o nosso ouvinte, não importa tanto o tamanho da dívida interna, importa que você tenha um colchão de dinheiro que possa cobrir aquela dívida, que atualmente existe, na época não existia.
Interna, vamos lá, passivos em dólar sempre vão existir, a não ser que o país seja totalmente fechado. Questão é, você tem ativos em dólar que superem isso? O Brasil hoje tem reservas de quase 400 bilhões de dólares, superam os passivos em dólar que se tem. A China tem 3,5 trilhões de ativos em dólar.
É isso que eu ia dizer, as maiores dívidas do mundo são dos Estados Unidos e da China.
A maior parte da dívida interna americana é ativo externo chinês, né? Assim, o lance que cresceu muito no governo Fernando Henrique Cardoso foi a dívida interna, por uma razão simples, né? Como o Brasil não gerava valor de nada, era um país que não tinha indústrias modernas, não produzia nada de valor agregado significativo, era uma economia, perdendo uma palavra, tinha que vir dinheiro de fora para poder dinamizar a economia. A melhor forma desse dinheiro de fora chegar, dado que a economia não era tão interessante, era pequena, era pouco diversificada e não tinha praticamente nada que fosse atrativo, é, bom, sobe a taxa de juros aí até a tampa para ver se esse dinheiro de fora vem para cá. E vem. A taxa de juros no governo Fernando Henrique Cardoso chegou aí em algum momento aí a 40%, 45% ao ano. Os caras estão reclamando que a Selic está 14,25%, mas já foi muito mais alta do que isso.
Já chegou a 40%. Se não me engano, chegou a 40%.
Então, era a forma e a estratégia que você tinha
de atrair investimento, né? Atrair dólar.
Só que tem um custo, né? A dívida pública que o Collor entregou era mais ou menos, mesmo consolidada, era uns 35% do PIB. Quando o Fernando Henrique, a dívida bruta, né? Quando o Fernando Henrique entregou para o Lula, era quase 90% do PIB. Você tem um juro muito alto, você vai capitalizando a dívida e ela vai crescendo. Como o país também não crescia muito fortemente, não diluía essa dívida no crescimento econômico. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso acabou sendo vítima do próprio conceito mor, né? Assim, vamos atrair dinheiro de fora. A forma de atrair é aumentar o juro. Sim, aumentar o juro vai aumentar a dívida. E aí você colocou o país numa situação quase que de insolvência de 2001 para 2002. O país estava quebrado.
E também passou por crises internacionais, né? E teve a crise doméstica, crise asiática.
Os tigres asiáticos.
Justamente essas crises é que faziam com que a taxa subisse mais. Porque as crises faziam com que o dinheiro de fora tivesse uma percepção piorada de economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Então, imagina que tu é o fundo de pensão dos professores da Califórnia. que é um negócio que tem dinheiro pra caramba, certo? O que é que vai fazer botar dinheiro no Brasil? Ah, isso é desenvolvido.
Instabilidade jurídica, os caras mudam de uma hora pra outra a direção econômica, não tem nada garantido,
dança,
né?
Dança tango, um negócio meio esquisito, dança, é. Sabe o que é samba, né? Então, assim, o cara lá, o gestor de uma carteira de investimento americana, ou europeia, ou japonesa, pra botar dinheiro no Brasil, nos anos 90, então, pô, por que que eu vou botar dinheiro no Brasil? Ah, a taxa de retorno é gigante. Vale a pena o risco pra você diversificar sua carteira e botar um din-din lá.
Mas era fazer um all-in com um par de dois na mão, né?
É,
indo pro porquê aqui, né? O cara tava jogando, né?
Mas que quebrava. A Rússia quebrava. Os países asiáticos, algum país qualquer lá quebrava. Indonésia, Filipina, Coreia, sei lá o quê, quebrava. Essa percepção de risco dos gestores de carteira dos países desenvolvidos piorava sobre o terceiro mundo como um todo. E o Brasil, para poder se salvar, aumentava mais ainda a taxa de juros.
Tem duas coisas, assim, muito foda no governo Fernando Henrique, que até hoje recebe salves, né, de ser muito positivo, que foi a lei de responsabilidade fiscal, que a partir daí os estados começaram a prestar as contas de forma mais adequada, com metas, com objetivos, e na saúde um plano de combate à AIDS, né, que foi copiado aí, inclusive, por outros países, inclusive pela ONU, né, duas características positivas, né, do governo Fernando Henrique.
O saldo que o Fernando Henrique Cardoso deixou de positivo com o Brasil tem muito a ver com a organização do Estado, e quando eu falo Estado é tanto administração pública direta, indireta, o que sobrou de estatais aí, uma coisa mais racional, mais voltada à eficiência. O setor público brasileiro, que infelizmente voltou a ser ruim com o governo Dilma, Lula e tal, é historicamente ineficiente, corrupto, perdulário, permeado de gente vagabunda trabalhando e tal, seja concursado, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, independente de como ele fez isso, ele aumentou o nível de eficiência do Estado. Reduziu e chegou a uma coisa mais eficiente. Mas qual é o problema? Toda a energia que foi gasta para tornar o Estado brasileiro mais eficiente, melhorou, digamos assim, as contas do governo em nível operacional, ou seja, que entra de arrecadação menos do que gasta com a operação. Entretanto, toda essa economia que era gerada, toda essa melhoria de eficiência era comida por um custo financeiro muito alto.
Era isso que eu ia dizer, Manel. Essa, onde o governo estava ruim, digamos assim, na época do Fernando Henrique Cardoso, era fora da economia real, então a população não via, assim, não sentia tanto.
A economia privada no Brasil, como ela passou muito tempo protegida, na hora que abriu, seja abriu para investimento, seja abriu para concorrência, muita empresa balançou. Você tem exemplo aqui no Ceará, grupos econômicos que deixaram de existir e tal. O nível de proteção que existia na economia brasileira tornou o capitalismo brasileiro medíocre. Na hora que você abriu, você expôs essa mediocridade. Você abriu com a paridade do dólar para o real de 1 para 1, né? Essa mediocridade fez com que os negócios encolhessem. Mas, por outro lado, forçou uma melhora na eficiência. Então, o capitalismo brasileiro, que saiu nos anos 90, ele saiu melhor do que ele entrou no começo da década com o Collor. Ou no final da década de 80 com o Sarney. Muita gente foi morreu, foi canibalizada, muita empresa fechou.
O exemplo maior aí, Manoel, é a Vale, né? Que virou um símbolo da incompetência, mas as pessoas esquecem de entrar um pouco nos números que envolvem a Vale do período antes da privatização e depois da privatização. Quanto ela ficou mais eficiente depois de privatizada, né?
Não, não, você pode pegar outros exemplos, Vale, Usiminas, quaisquer das grandes empresas estatais que foram privatizadas, foram muito bem privatizadas e obrigado. O pessoal reclama da Coelce aqui, quem viveu nos anos 80 não apagar um dia sim, um dia não, pelo amor de Deus. Você pode questionar algumas coisas da privatização no Brasil? Pode. Você pode questionar algumas coisas que foram feitas na reforma do Estado dos anos 90? Pode. Mas o saldo disso foi tornar o Brasil um país mais próximo de ser civilizado. Né? A questão é que, para mim, Cardoso deu um azar danado. Ele teve que custear essa reforma no capitalismo brasileiro com um juro muito alto. Então ele acertou a conta de um lado. Do outro, ele teve que pagar um preço da porra por essa conta. E aí entregou um Brasil quebrado. E aí os tucanos aí, o PSDB, perderam o negócio pro Lula em 2002.
Na época, desemprego alto, concentração de renda, denúncias de corrupção, isso aí enfraqueceu muito.
Envolvido. No Brasil, em 2002, era 12,5% da população ativa. 12,5%. Era muito alto. A economia estava empobrecida. E ela estava empobrecida em vários aspectos. Entretanto, o capitalismo brasileiro estava melhor do que estava 10 anos antes. A questão é, se tivesse continuado aquilo ali, como em certa medida continuou no primeiro mandato do Lula, que foi um primeiro mandato muito parecido com o que se vinha dos governos anteriores, invariavelmente o país ia melhorar. Você pode questionar se o PSDB ia ampliar os programas sociais, ia ter um modelo mais distributivo, ok. Mas a economia como um todo ia melhorar porque o pacote de medidas em nível macroeconômico e nível microeconômico era correto. O problema é, o Brasil é um país pobre, fodido, não produzia nada de riqueza, nada de valor agregado.
Olha aí as commodities aí, olha as commodities aí do passado.
Olha o pau-brasil.
É o pau-brasil, o problema foi o pau-brasil.
Para mudar isso, para mudar essa realidade de depender de comoditização, depender de produto primário, não bem industrializado de alto valor, só se você melhorar o capitalismo brasileiro. Melhorar do ponto de vista de capital intelectual e capital financeiro.
Agora, eu vou questionar você, viu, Manuel, essa questão de que a economia estaria melhor é uma tese, né? É um rumo que você está dizendo aí. Por exemplo, questão da privatização, né? É possível que seja algo positivo em determinado momento, num contexto que a sociedade e a economia, o contexto mundial de macroeconômico e micro, peça isso? Pode ser. Mas se você for parar para pensar, a privatização de empresas estatais, que nasceram estatais, né, elas nasceram estatais, a privatização delas é assim, um atestado de incompetência de gestão e de desenvolvimento dessas empresas pelos órgãos públicos. Claro que deve ser reconhecido que se for melhor, beleza. Eu ia dizer foda-se, mas já disse. Foda-se se é estatal ou não era, se foi criado estatal. Beleza, vamos privatizar. Mas o que fica bem claro é que eu tô começando a achar, Sidney, que o Jorge Anny tinha razão, viu? Não tinha um plano de república, não. Isso foi um golpe, viu?
O Jorge Anny foi nosso convidado no episódio de Se a Monarquia Voltasse ao Brasil.
Aí ele dizia que a Proclamação da República, na verdade, foi um golpe, porque na verdade não tinha plano de república nem nada, que é uma distorção da monarquia, a república. Tá muito legal esse episódio, né? Com esses dissabores, esses mandos e desmandos aí desses primeiros presidentes, dá pra dar um créditozinho pro Jorge Anny, viu?
Em Romanos 13, 7, fala da cidadania terrena. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
Então, o Fernando Henrique governou de janeiro de 95 a 2003, né? Foram dois mandatos. E aí veio o governo Lula, né? Em janeiro de 2003 e foi até janeiro de 2011. Inverte-se a lógica, né, política e econômica. Vamos focar na econômica. Inverte-se a lógica econômica. Agora com um foco bem mais no Estado paternalista, né, em uma pretensa distribuição de renda, em uma pretensa ascensão de classes sociais, principalmente pobreza e extrema pobreza. Aí você pode questionar as maquiagens, as formas de contabilizar isso, que mudaram de fato. Mas qual é o cenário positivo e qual é o cenário negativo do governo Lula?
Só lembrar que na transição aí, antes do Lula ganhar a eleição, o dólar deu uma disparada, né? Um pouco antes, o governo Fernando Henrique desistiu do câmbio fixo, porque não dava para aguentar essa paridade de um para um. E aí o dólar começou a ficar flutuante. E com a quase vitória do Lula e com a vitória dele, o dólar disparou e ele teve que fazer aquela famosa carta aos brasileiros, dando tranquilizada no mercado. O dólar chegou a 3,99. A gente vai percebendo que é um negócio meio cíclico, né?
Mas porque assim, cara, num regime de câmbio livre, tá saindo mais dólar do que tá entrando, a cotação sobe. Foi o que aconteceu na época. Na época não tinha reserva, né? O Banco Central na época não tinha nem instrumento para controlar alto dólar. Hoje até que tem. Se quiser, bota a moeda para baixo. O problema é que você não vai gastar reserva nisso, né?
Primeiro patamar histórico do dólar, né, recente, depois a gente detalha isso, foi 4,05. Depois chegou a 4,12. Dois patamares quase que seguidos aí do dólar.
No primeiro mandato do Lula, ele foi bem na além do FHC, mas no segundo é aquilo que ele começou a mudar.
Primeiro recado do Lula é o ministro da Fazenda, né? Eu acho que ele indica na época, era o Henrique Meirelles na época.
Ah, Meirelles era presidente do Banco Central.
A equipe Meirelles do Banco Central, né?
Do Lula, primeiro mandato, Lula 1, era Palocci como ministro da Fazenda. Não, o ministro da Fazenda é só um pra dar um recado, tipo o Fernando Henrique Cardoso. Ele não conhece nada de economia, mas é um cara bem articulado, se apresenta bem, tem livre trânsito e tal.
Fala várias línguas.
A questão é quem tá por trás aí. Quem era secretário de Política Econômica do Tesouro do primeiro mandato do Lula? Joaquim Levy, esse mesmo Joaquim Levy de agora, e o Marcos Lisboa. Dois economistas que não têm ligação nenhuma com o PT. São economistas ortodoxos, formados em academias, em escolas de economia americanas, tem uma visão liberal e tal.
O Levy, só para para acrescentar, ele na época do Collor, não na, exatamente na época do Collor, mas ele fazendo uma análise depois da questão do confisco da poupança, ele declaradamente disse que era necessário. Foi uma medida importante para o rumo do país logo em seguida.
A questão do primeiro mandato do Lula foi um mandato de correção na condução da política econômica, exemplar. Isso somado ao boom das commodities, tanto no primeiro mandato quanto na metade do segundo mandato, deu um oxigênio fiscal para o governo e permitiu que o governo fizesse uma coisa que realmente não tem precedente na história brasileira, que é o quê? Olhar para andar de baixo. Aí você pode dizer que as políticas sociais do Lula, você pode criticar a qualidade dessas políticas sociais, né? Se elas eram, se tinham algum componente meritocrático, tinham alguma coisa de, vamos investir nessas pessoas para depois elas saírem dos programas. Então, essa é uma discussão válida, mas pela primeira vez na história, de fato, começou a se olhar para o andar de baixo. Mas isso só pode acontecer porque a economia capitalista funcionou melhor em função do negócio veio de 94 ou, se você for justo com o Collor, lá com o Collor. Abertura, privatização, diminuição do Estado, do papel ativo do Estado na economia. Ou seja, fazer o Brasil deixar de ser um país estatista, estatizante, e passar a ser um país mais aberto ao capital, mais aberto a ideias capitalistas, mais aberto ao conceito de negócio, a ser um país de negócios, em que se prospere se criando negócio, se inovando e tal.
Que é uma falha recorrente, né? Em qualquer discussão de boteco, de internet, grupo do WhatsApp, é achar que o governo atual é o único em 500 anos de história do Brasil. Esquece tudo que foi feito no governo anterior ou governos anteriores.
E o governo Lula tem de diferencial, e aí tem que ser dado realmente a cara a tapa aí, é que realmente é o primeiro governo que começou a pensar no pessoal de baixo. Isso é fato. Você pode discutir a qualidade das políticas sociais, mas que elas foram feitas para beneficiar uma quantidade maior de pessoas, ponto. Isso não tem precedente no Brasil. Agora, o que foi feito no final do governo Lula e da Dilma para cá é outra trajetória. Eu, um cara que foi ministro, Fernando Henrique Cardoso, economista meio arrogante, mas inteligente, que é o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele escreve para Valor Econômico. Entre 2010 e 2011, ele escrevia isso. Ele diz, ó, esse governo Dilma escrevia isso há 4, 5 anos atrás. A dinâmica econômica vai ser completamente diferente do que foi nos últimos 8 anos. Porque 8 anos de Lula foi um discurso à esquerda, mas uma prática econômica mais à direita. A Dilma, ela resgatou o nacional desenvolvimentismo, a heterodoxia, tudo aquilo que o Brasil convive desde os anos 30 e que deu errado um monte de vezes. Ela acredita nisso.
Mas foi por mudança assim, de filosofia, por filosofia mesmo, por ideologia? Ou foi porque economicamente nesse ciclo que eu estava falando? Chegou o momento em que...
Ou quase formada, né? Porque ela tem uma pseudo-graduação, um pseudo-mestrado e um pseudo-doutorado.
Que isso, rapaz.
Ela foi formada onde? Na escola do Beluso. Quem aumentou o intelectual dela? Beluso. O primeiro mandato da Dilma é o mandato de alguém que é formado numa escola e com uma equipe econômica, Mauro Holland, o Deb Mental lá, o Manteiga, o Arno Augustinho, o cara das pedaladas fiscais aí, é o pai da criança. Todo esse pessoal, de alguma forma, é ligado ou à Unicamp ou à parcela da UFRJ, que é ligada à Maria da Conceição Tavares.
A gente volta já para o momento atual, né? Mas assim, o importante para a gente fechar e chegar até o momento atual, a gente veio aí numa história bem interessante, nessa linha do tempo, citando os principais características, fazendo ligação dos pontos uns aos outros. Os governos e as políticas econômicas não são isoladas, elas têm consequências do passado. Então você veio aí numa linha que a gente chegou no Lula, né? Com essa característica de pensar no andar de baixo. Vamos falar dessa forma como você disse, né? Mas hoje o que a gente está passando tem a ver com o que foi feito no Lula. Porque você vai ter que ter uma opção. Eu tenho muito essa opinião em relação a governos e políticas econômicas. Você vai ter que ter uma opção, senão vai conseguir fazer bem para todos os segmentos, para todos os setores. Você vai ter uma média, vai conseguir agradar aqui e ali, mas você vai ter que fazer uma opção. Ideologicamente ou não, você vai ter que fazer.
Tu fala escolher entre uma prioridade e outra.
Exatamente, eu tô falando nas prioridades. Você vai ter que ter prioridade. É o governo Fernando Henrique, por isso que eu falei de mudança. O governo Fernando Henrique tinha uma prioridade, o governo Lula teve outra prioridade. E a Dilma tá só tentando corrigir o rumo dos reflexos dessas prioridades que foram se acumulando ao longo do tempo, né? O Lula, ele teve essa característica de fazer uma economia baseada no consumo, né? Então, se sustentou nesse período, no segundo mandato principalmente, a economia baseada no consumo. Eu vou citar aqui cinco características para a gente debater. O resultado negativo disso foi inflação. Né? Uma inflação que estava difícil de ser segurada. O Manteiga ia sempre na TV dizendo que ia dar certo, que a meta era essa e nunca conseguia atingir. Né? Ele ia sempre tentando sustentar e não conseguia. Resultado positivo. A partir daí começou a se repensar na economia baseada na produtividade, não mais no consumo. Né? Porque as pessoas tiveram crédito, as pessoas tiveram ganho do poder aquisitivo e conseguiram consumir mais. Né? Tem esses reflexos. A União, ela não fez o dever de casa no sentido das contas públicas, né? Resultado negativo, que a gente está sofrendo hoje. Aperto fiscal, mais tributos, menos benefícios. Resultado positivo, máquina pública pressionada mesmo, está querendo ser, ou tentando ser, mais eficiente. Agora sim, o que eu acho que foi o pior, está tendo reflexo atualmente, foi segurar preços administrados artificialmente. O que é isso?
É, valorização artificial da moeda local.
Né? A gente passou muito tempo, cara, com combustível. Com combustível com o mesmo preço. Não tem como, né? Foi a intervenção em excesso do Estado aí nisso aí. E energia elétrica também, tanto que do ano passado pra cá, a cada, sei lá, 4, 5 meses tem um aumento, né? Eu acho que isso aí foi o que trouxe um resultado mais negativo, que essa sensação de alta demais, que era coisa que era pra ter sido...
Você observa o seguinte, boa parte dessas intervenções na economia, intervenções do Estado para controlar preços, principalmente, são do mandato da Dilma, ou pelo menos do final do mandato do Lula, para o primeiro mandato da Dilma. A Dilma é responsável, porque ela acredita nisso, num papel ativo do Estado, inclusive para ditar os preços da economia. Ela voltou com uma ideia que era usual nos anos 80, que foi usual nos anos 70, 60, 50, 40, 30, que acompanha o Brasil desde o período Vargas. O Estado é que faz a banda tocar. E aí o Estado determina como o negócio vai funcionar.
E infelizmente, aqui a gente tem que fazer essa interseção, a gente sabe que tem a ver com as eleições, né? Então, assim, todo governo, sem exceção, último ano de mandato, perto de eleição, faz esse agrado à população, aos empresários, em busca de questões eleitorais. Não tem como a gente fugir disso. Mas é uma irresponsabilidade, né? Outra coisa foi interferência no campo, né? No câmbio, desculpe aí, na relação com o dólar, né? Que é a moeda referência. Resultado, o que está tendo hoje? Saída de investimentos do Brasil. E positivo, agora está se pensando, deixa o câmbio livre, deixa o câmbio o chamado flutuante, né? Deixa o câmbio flutuar para que tenha essa relação e as empresas passem a acreditar mais no Brasil, né? Os investidores, né? O que não sei se está correndo, porque o Brasil está perdendo aí as suas notas de avaliação das agências de
dólar 4 é sonho de consumo. O problema do dólar alto é porque ele detona a economia internamente, né? Porque tem muita coisa no Brasil que tem influência do dólar, né?
A gente volta para o grande vilão da história aí, que ela começa a ameaçar, né? Que foi a brincadeira do pãozinho lá no início.
Carioca.
Exatamente, que é a inflação, então.
Este governo, como outros governos no passado, perdeu a capacidade de gerenciar as expectativas da sociedade civil, desde a classe empresarial, seja da andar de barco. O que o Brasil precisava hoje é de um choque de capitalismo de novo, como foi feito nos anos 90. O Brasil tem hoje 140 estatais. Corta aí dezenas de milhares de cargos públicos de confiança que existem. Você tem que dar uma enxugada na máquina pública. Tem que privatizar, reduzir o papel do Estado, mostrar para a sociedade civil que o Estado está se encolhendo para que ela se permita crescer. E no nível microeconômico tem que fazer reforma. Tem que fazer uma puta reforma tributária, porque o sistema tributário desse país é uma coisa maluca. Leva à judicialização da atividade empresarial. O empresário no Brasil, ele nasce bandido. Abrir uma empresa, você é bandido. É assim que a Receita Federal e a Cefaz tratam você, como bandido. Você tem uma empresa, você é bandido. Você é culpado, inclusive, até que prove o contrário. O ônus da prova é ser provado
que você é ladrão. Manuel, me parece até um pouco paradoxo aí que você está falando, viu?
Se você não fizer um choque para, primeiro, desregulamentar a economia, enxugar o papel do Estado na economia, a parte da economia que faz um país crescer, que é a iniciativa privada, vai ficar presa à ideia de que, ó, melhor não me mexer.
Rapaz, se tiver um choque, se tiver um choque maior do que o que está tendo, viu? Acho que o pessoal morre tudo eletrocutado.
Olá, pessoal do NHS, passando só para agradecer, né? Já recebi o livro Pense Como um Freak e já entreguei ao meu irmão, que era para quem eu pretendia dar o livro. Ele também gostou bastante. Brigadão, beijo.
O cenário é restritivo, o cenário é desfavorável para muitas atividades econômicas, e o que a gente tem hoje é que a população realmente, seja ela mais pobre, seja ela classe média ou mais rica, ela perdeu o seu poder de consumo. A gente tem corte de custo nas empresas, tem vendas menores, né, consequentemente vai querer cortar custo, e aí você chega ao desemprego, né? Tem aí os dados, os índices de desemprego crescendo. Você tem redução aí da confiança do investidor externo, né? O Brasil perdendo aí graus de investimento, as notas das empresas de graduação de risco, né, internacionais. Mas você tem um resultado positivo, né? Porque aí você, a gente está gerando um debate sobre o assunto, está dando visibilidade a essas questões. Os confrontos eu acho que são importantes.
Inclusive, eu acho que não tem crise, Eu acho que é coisa da mídia marrom.
Mídia marrom.
Inclusive, eu quero conclamar aí os ouvintes a colocar a hashtag no Twitter, no Instagram, no Facebook. São duas hashtags. A gente vai usar hashtag tem crise no NHS ou hashtag não tem crise no NHS. Vamos ver qual é que ganha aí. Não tem crise. Eu acho que é exagero. O Brasil nunca teve tão bem. O Wagner foi comprar um pãozinho numa padaria gourmet, aí pagou R$50 num quilo de pão.
O Lula conseguiu um apoio político e um índice de popularidade gigantesco. Talvez a maior crítica que eu faço ao Lula é porque das reformas que vocês falaram aí, que são essenciais e que hoje barra o crescimento econômico do Brasil, prejudica bastante, eu acho que o Lula era o cara que tinha condições, num determinado momento, de encarar esse desafio. Porque ele tinha uma popularidade muito alta, então todo mundo queria tirar a foto do lado do Lula, qualquer político independente, ninguém queria bater de frente com o Lula, e ele tinha uma economia voando, crescendo. Então eu acho que aquele momento ele se acovardou, era um momento para ter levantado esses questionamentos. É importante. Quanto à reforma tributária, reforma política, eu acho que ele perdeu ali uma oportunidade que talvez não tenha existido em outros momentos aí da história brasileira.
É, por isso que eu fiz aquela pergunta naquele momento. Onde foi que o negócio se perdeu? Onde é que o carro derrapou na curva?
Ele optou por um caminho mais fácil, né?
Ele... 2009, 2010, por conta da crise, a equipe econômica do primeiro mandato do Lula começou a se afastar do governo e entrou um pessoal mais ligado à esquerda mesmo, mais ligado à própria Dilma, que passou a ter mais influência dentro do governo Lula.
Palocci já ministra, chefe da Casa Civil, né?
Palocci já tinha saído, então o pessoal que era uma esquerda mais light, que acreditava no capitalismo com a adoção de políticas sociais compensatórias, foi se afastando e entrando um pessoal que era mais, ó, o Estado tem que estar aí para melhorar o país, né? É o que a Dilma acredita. Vamos entender que as ideias que a Dilma colocou para funcionar, para rodar no primeiro mandato dela, ela colocou porque ela acredita nisso, ela foi formada em escola, ela foi orientada intelectualmente por gente que acredita que Estado bom é Estado grande.
Mas não foi mais ou menos por conta também da crise de 2008, 2009, famosa Marolinha que fez o Lula
gastar mais?
A crise questionou o capitalismo. Toda vez que o capitalismo tem uma crise muito grande, ele é questionado. Então, esse questionamento do capitalismo fez acender lá no pessoal da esquerda mais aquela coisa do, capitalismo, essa coisa malvada, entendeu?
Capeta.
Vamos acabar com essa coisa malvada do capitalismo e vamos resgatar a ideia do Estado indutor. O que a Dilma fez foi resgatar uma coisa que desde os anos 30, repito, é hegemônica no Brasil. A Dilma não está inventando a roda, não. Eu usava muita expressão que a Dilma era um Geisel de saias. E é mesmo. Ela acredita nessa coisa do Estado estar mandando na economia de cima a baixo, baixo a cima. Ela defende isso, ela acredita nisso. Para ela, deve ser profundamente doloroso conviver com um cara como o Levi. O Levi, para ela, é tudo aquilo que ela não acredita em economia.
O que eu acredito que realmente causa essa situação que a gente tem hoje, independente de ser Dilma, de ser, como eu disse, eu acredito numa construção histórica, foi exatamente pontos específicos juntos, que aí você vê hoje as medidas tomadas para tentar combater isso, independente de ideologia, porque sinceramente, não acredito que um país, seja o Brasil, tenha sido governado por ideologia há muito tempo.
Desafio em
O desafio é o seguinte: economizar R$1.000 por mês. aquela coisa básica de você consumir só o necessário, ter as suas contas em mãos, anotadas, pagar as contas em dia pra não pagar dívida, não pagar juros.
Reportagem do Jornal Hoje.
Isso daí, cara, já você escutou no Jornal Hoje. Agora, as dicas que você vai ouvir agora, você nunca ouviu na sua vida. Vamos lá. Combustível. Vamos lá. Você vai deixar o tanque chegar, apontar a reserva ali. Apontou a luzinha amarela ou vermelha, dependendo do carro, bota gasolina. Vamos dizer que você vai botar R$100. Quando apontar de novo, bota mais R$100. E assim você vai fazer durante o mês inteiro. Pra você ter noção de quanto você gastou no mês. Provavelmente ninguém sabe quanto gasta no mês de combustível. Então você vai descobrir assim.
Deixa o tanque no meio. E aí você enche o tanque. Chegou no meio, você enche o tanque.
Perfeito, porque... perfeito.
Perfeito. Pra não ter que ficar na reserva, pode gerar um problema na injeção do carro.
Perfeito. Muito bom, muito bom.
O cara pode, né?
É, o prejuízo é maior, né?
O prejuízo é maior.
O difícil é conseguir a primeira vez encher o tanque.
Essa o cara faz uma semana o carro parado e depois enche o tanque, né?
Eu tava tentando fazer essa estratégia aí, mas faz uns 3 meses que não consigo encher o tanque.
Bom, a partir disso você vai definir um valor aproximado que você vai gastar por mês. Eu faço isso. Eu gasto X reais por semana. Defina um valor por mês e tente cumprir aquela meta, né? Você vai ter o controle do gasto e aí você vai, com certeza, vai ter uma economia. Vamos lá. Ainda no carro, ar-condicionado. Meu caro, ar-condicionado gasta de 10 a 20% a mais de combustível. Vamos levar em conta que seja 20%. Levando em conta o trânsito, marcha lenta e tudo mais. Se você consome R$500 por mês de combustível sem o ar-condicionado, você vai gastar 400. E R$100 não é nada não, mas por ano é R$1.200. É pouco. Acho que não é. Outra dica, comer fora de casa.
Tá dizendo pra andar sem ar-condicionado em Fortaleza? Meu Deus.
Por quê? É quente?
Só os caras saírem 6 horas da manhã de casa e voltar à noite.
Pois é, tem que fazer um esforço também.
Mas tudo bem, vai depender do perfil aí, então, pra quem tá recebendo a dica, né? O cara tá no limite dele, ele precisa, de toda forma, reduzir o custo dele.
Exatamente. Né? É, a gente tá fazendo o nosso ajuste fiscal.
Sacrifício dele.
Ajuste fiscal do NHS.
Então, combustível na metade, sem ar-condicionado.
Dica 3, comer fora. Na verdade, não comer fora. O mínimo que você gasta pra comer no self-service, o mínimo, sendo assim, bem econômico, ali no bandejão, ali no centro, é R$20. Imagina você comer todo dia, você tem que se alimentar todo dia. Dá R$600 por mês. Eu tô falando só do almoço, meu caro. Então, pega essa grana, faça uma bela de uma feira, aprenda a cozinhar, compre verdura, fruta, tapioca, não deixe faltar tapioca, que você vai gerar uma economia no mínimo de metade em relação à alimentação. Isso aí também é comprovado. Comer fora, você gasta mais.
Por conta do trabalho, eu almoçava fora todos os dias. E agora não, tô já almoçando, fazendo mais ou menos essa dica aí. Almoço em casa e sem dúvida sai bem mais barato. O que eu gastava sozinho para almoçar, a gente consegue alimentar eu, ela e minha filha ainda.
Dica 4. Essa é dolorosa, mas ela vai ter que funcionar. Cinema. Então aí dá o cinema, você gasta e se for você mulher ou você mulher e filho, pode botar R$50 a R$60 aí.
Ah, meu Deus, lá vamos nós perder o patrocínio dos cinemas.
Não, calma que no final tem a deixa. Netflix, meu caro. Algum serviço de streaming. Você vai gastar aí R$26 na assinatura família do Netflix. Vai resolver o seu vício. E você vai uma vez no mês. Vou deixar aí uma vez pro cinema no mês. É só um período de ajuste fiscal. Depois você passa a consumir mais. Alguma ressalva? Presente de final de ano. Cara, pense bem. Pense bem. Amigo secreto, Natal, enfim. Essas dicas que eu dei, com certeza você vai economizar mais de R$1.000 por mês. Não é nada não, mas R$1.000 dá pra fazer uma brincadeira bem legal, né? Então, esse foi o NHS sobre economia, mais especificamente a economia do Brasil. A gente perpassou aí por momentos importantes da economia do Brasil e chegamos à conclusão que tem crise ou não tem crise?
Não sei, vou deixar para os ouvintes decidirem.
Não tem crise, sim. Eu acho que não tem crise, não. É para provar que não tem crise. O NHS está contratando 5 estagiários, 3 designers gráficos, 2 editores de podcast.
André, Oi. Quero dizer que para contratar esse povo todinho, eu vou ter que te demitir.
Que é isso, cara.
Aliás, eu vou ter que eu me demitir também. Cris, Cleiton e Alinho, vocês estão demitidos também. Vou ficar só os estagiários e os aprendizes, que é mais barato.
Tá todo mundo demitido. E se você quiser compartilhar, comentar, sugerir, rechaçar tudo isso que a gente falou aqui nesse podcast, entre em contato com a gente nas redes sociais, nosso e-mail podcastnhs@gmail.com, Instagram e Twitter @podcastnhs. Você também pode se comunicar conosco pelo Facebook, facebook.com/podcastnhs, canal no YouTube, você procura lá podcastnhs, vai encontrar. E para ouvir os episódios anteriores, podcastnhs.blogspot.com. Tchau!